Estava ligado. Também queria saber se querem manter a grelha que esteve em vigor na anterior legislatura ou se preferem adaptar, por exemplo, a esta que eu referi há pouco, dos 10 minutos para a intervenção inicial, 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois 10 minutos para a intervenção final. A diferença é que nós, no final, está previ no caso da RTP está prevista uma segunda ronda, e no outro caso não estava prevista. Portanto, acho que se funcionou bem na anterior legislatura, e assim, naquilo que funciona bem, corre bem, não se mexe, não é? Acho eu. Se estiverem de acordo, então fica, adotamos esta grelha. É, alterar é para melhor. Se as coisas funcionam, não vale a pena estar a alterar, a menos que seja essa a vontade de toda a gente. Então.
Damos licença. Havia um acordo que, em algumas circunstâncias, em audiências específicas, poderia haver alguma adaptação, ou seja, flexibilidade para adaptar esses mesmos tempos, caso haja acordo, naturalmente, dos grupos
É assim,
parlamentares.
obviamente que se houver no início de uma reunião, previamente, aliás, previamente, para que todos estejam informados, algum grupo parlamentar que solicite, justificando alguma alteração, haverá, pois, uma consulta aos coordenadores e julgo que será pacífico, enfim, todos nós queremos é que as coisas funcionem bem e, portanto, se for justificado, que haverá essa flexibilidade. Isto aqui também não é, isto aqui não é nenhum colete de forças, nós estamos aqui propriamente constrangidos a que tem de ser tudo ali observado e há sempre também uma flexibilidade e alguma tolerância na utilização também do tempo. Faça favor, Sr. Deputado Jorge
Muito obrigado, Sr.
Baleias.
Presidente. Nós concordamos com a manutenção da grelha, de uma forma geral. No entanto, julgo que reitero aquilo que estava a dizer, ou seja, pedidos de audição específicos por alguma razão específica que possa haver alteração da grelha, logicamente.
Muito obrigada, muito bem. Assim, no fundo, vem ao encontro daquilo que acabámos de dizer. Portanto, assim sendo, então, ficam adotadas estas grelhas, depois serão distribuídas todas as grelhas depois da Conferência de Líderes, para que todas as senhoras e os senhores deputados tenham conhecimento de quais as grelhas, com a tal possibilidade de alguma alteração justificada pelo assunto ou pela entidade em presença. Exatamente, mas havia aqui já, não tinha aqui já uma indicação de quais são.
Parece que o PSD vai propor, não é?
Ah, então parece que o Sr. Deputado Ricardo Araújo tem algo. Uma coisa a propor sobre a calendarização das audições. Era isto?
O quê? Não, isto é um convite
Não.
para si.
Ah. Mas não foi mandada nenhuma informação?
Sim, Sr. Presidente. Se me dá licença, então, na perspectiva de se concordarmos de tentarmos realizar estas audições até julho, tínhamos aqui, digamos, uma primeira sugestão de fazer na terça-feira, 21 de maio, e depois na terça-feira, 28 de maio. Ou seja, 21 de maio, audição ao provedor telespectador, mais provedor do ouvinte, mais conselho de opinião. Em relação à RTP, e depois no dia 28 de maio, a audição do Conselho de Administração da RTP mais o CGI, portanto, Conselho Geral. Não é isto?
Mas o PCP já marcou para 21 de maio.
Então, a segunda hipótese era na quarta-feira, 15 de maio, e terça-feira, 21 de maio.
faça para 28.
21 já não dá?
Já não dá.
Porque o PCP vai marcar para 21. Porque há ter sede,
são jornadas parlamentares.
Ora bem, em relação ao dia 21, coincide com a entrega do Prémio Sul, que está agendada para as 12 horas, salvo erro. E depois acontece que, independentemente da composição da próxima delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, mesmo que nesta altura já esteja decidido, que não sei se estará, se não estiver, eu continuarei a ser a Presidente da delegação. Se estiver, mesmo que já esteja decidido e que eu não seja a Presidente da delegação, eu sou representante da Assembleia Parlamentar da Comissão de Cultura da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa no Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. E, portanto, eu vou ter depois uma reunião. Aliás, tenho uma reunião antes da entrega do prémio, acho que é logo às 9:30 da manhã, não tenho ainda aqui na minha agenda. E tenho depois, à tarde, uma reunião. Portanto, eu preferia não ficar com esse constrangimento de tentar conciliar, às vezes, aquilo que é inconciliável. Portanto, se estivessem de acordo, nós não podíamos fazer, por exemplo, a nossa a primeira audição, podia ser, em vez de ser na terça-feira, podia ser na quarta-feira de manhã, ou têm bem inconveniente nisso?
Dia 22.
Pronto, eu agradeço, porque, de facto, como estamos ainda nesta fase de grande instabilidade e que não sabemos como é que vai ser... E como eu, pelo menos, alguns compromissos tenho nesse dia, e no dia 20 também, independentemente das decisões que venham a ser tomadas, eu preferia ficar, se não se importarem. Muito obrigada. Sendo assim, então, ficávamos para dia 22 de manhã. Faça favor, Sra. Deputada.
Portanto, Sra. Presidente, era também só para mostrar a nossa concordância e deixar a nota de que, eventualmente, se houver algum constrangimento, se poder depois, posteriormente, também adaptar, como sempre fizemos, essas reuniões tiveram também sempre alguma flexibilidade consoante os trabalhos da própria Comissão e da mesa. Portanto, não ficar fechado o ipsis verbis.
Sim, claro que sim. Mas como é para convidar uma entidade externa, convém que nós já não tenhamos dificuldades entre nós ou previsíveis dificuldades de agenda. E, portanto, sim, agora pode até acontecer que o próprio Conselho de Administração não esteja disponível nessa data. Mas, para já, entre nós, então, ficava dia 22 às 10 horas. E depois o outro seria, então, de acordo com a proposta do PSD, se todos estiverem de acordo, dia 28 às 14 horas. Estão de acordo?
Dia 28 de maio. Sra. Presidente, posso só pedir, portanto, que informação, portanto, à ordem destas audiências ou destas audições. Portanto, nós propomos que seja provedor telespectador, depois provedor do ouvinte e só depois, então, o conselho de opinião.
Desculpa.
Provedor do telespectador, provedor do ouvinte, conselho de opinião.
Então, depois, então os provedores, primeiro os provedores.
Exatamente. E depois, então, o Conselho de Administração e o Conselho Geral.
Estão todos de acordo que sejam primeiro ouvidos os provedores do telespectador e do ouvinte? Muito bem. Eu ia ver aqui, que já não me lembro, de quanto tempo é que está previsto para... cada uma das audições, no caso dos provedores.
Depois falta agendar a audição da outra. Os provedores têm que ter as duas. Ou é esta?
Deve ser a mais curta.
É.
Portanto, está previsto uma hora, são 55 minutos, portanto, uma hora para cada um. Acho que podemos ouvir os dois na mesma manhã. certo? Então, os dois provedores. Dois provedores, o provedor do ouvinte e o provedor dia 22.
E o Conselho de Arquivo.
E o Conselho de Opinião.
No mesmo dia?
Eu acho que é muito.
Quer dizer, em relação ao Conselho de Opinião, acho um bocado difícil, porque costumam ser muitos, embora o tempo seja aquele que está determinado na Costa da Grelha, mas, obviamente, que quando há mais pessoas a falar, em vez de ser apenas um em representação, e se são três, têm tendência sempre para falar um bocadinho de mais e termos também de ser mais tolerantes. Mas, por mim, tudo bem, pode ser.
A nossa opinião é que devem ser em dias diferentes.
Os três?
Não, os provedores no mesmo dia, depois o conselho,
então,
depois, normalmente, ser tudo no mesmo dia torna...
É capaz de tornar
pesado.
Por razões de força maior, porque parece que, lamentavelmente, um dos provedores não estará em condições de boa saúde para poder vir à Assembleia. Assim sendo, então, ouviremos o outro provedor e o Conselho de Opinião. Portanto, provedor mais Conselho de Opinião. E depois, então, dia 28, é que seria o Conselho de Administração. Mais CGI. Aliás, eu acho que primeiro devíamos ouvir o CGI, depois o que é o Conselho de Administração. Mais Conselho de Administração. Bom, depois também temos de ver, também temos de agendar a questão, a ERC. Há alguma proposta para a ERC?
Aqui relativamente à ERC, em primeiro lugar, há um requerimento do Bloco de Esquerda, que no caso de ser aprovado, a nossa sugestão era que se adicionasse uma ronda para esse efeito. Segunda hipótese,
é o habitual também, pronto. Costumamos fazer isso.
Então essa era a nossa primeira sugestão.
Portanto, mas tem sugestão de alguma data?
Sim. Senhora Presidente, eu sinceramente, eu, claro, estou flexível para a questão de haver uma segunda ronda com a ERC, mas eu acho que é uma audição tão relevante e tão importante que merece ter uma autonomia própria. Acho que os requerimentos que são apresentados pelo Bloco têm um objetivo muito específico, sobre um contexto muito específico, e a audição à ERC é uma audição com uma relevância completamente diferente, muito mais ampla, muito mais geral, para esta Comissão. E, portanto, nós não vínhamos inconveniente manter a data do 4 de junho, mas o 4 de junho especificamente para a audição que é obrigatória desta Comissão, ou, então, ser de uma forma diferente, se os requerimentos do Bloco de Esquerda forem aprovados, não vimos inconveniente que seja nessa data, ou 4 de junho, mas marcar posteriormente uma audição específica para a ERC, que é a audição obrigatória desta comissão, e tem muita relevância por isso. Acho que estar a dar numa primeira reunião, numa primeira audição com a ERC desta nova legislatura, numa segunda ronda de um requerimento que tem um assunto tão específico, salvo melhor opinião, naturalmente, e os meus colegas dos grupos parlamentares também se pronunciarão, e a senhora Presidente terá também a sua opinião, mas deixar aqui a nota que achamos que, de facto, seria muito interessante ter uma audição específica para essa...
Bom, acho que não podemos... Muito obrigada, Sra. Deputada. Acho que não podemos tomar uma decisão na ausência do Bloco de Esquerda. Porque como é um requerimento do Bloco de Esquerda, bom, e que ainda nem sequer foi votado, acho que só em presença também do Bloco de Esquerda se está disponível para conciliar as duas reuniões ou não e fazermos essa... e tomarmos essa decisão. Portanto, marcamos um dia para a ERC, e eu digo um dia porque no dia 4... no dia 4, em princípio, eu não estarei em Portugal, porque eu sou presidente de uma rede, da Rede Parlamentar do Conselho da Europa para o Ambiente Saudável, e precisamente marcaram uma reunião em Paris para o dia 4. E, portanto, como eu presido a rede, embora eu já tenha, agora já nem me recordo por qual foi a razão, mas era por qualquer outro impedimento, que já pedia ver se podia ser antecipada. Mas, de qualquer maneira, no dia 4, de facto, não pode ser. Agora, pode ser dia 11. Dia 11 de junho. Então, se estiverem de acordo, fica para dia 11 e vamos depois ajustar com, quando estiver presente o Bloco de Esquerda, se fazemos tudo no mesmo dia ou não. Tendo em conta as dificuldades da agenda que nós temos e que temos muitas entidades para ouvir, se fosse possível conciliar tudo, seria vantajoso. E no passado já isso aconteceu. Reserva-se um tempo para o requerimento e depois, agora, isso só com a presença do Bloco de Esquerda, que dirá se quer separado ou em conjunto. Bom, e julgo que está na hora de nós passarmos para a nossa reunião da Comissão e julgo que também já tratámos do, já conciliámos o essencial. Muito obrigada. Então, agora mais uma vez, boa tarde a todas e a todas, àqueles que chegaram, que não são coordenadores e que chegaram para a nossa reunião. Concluímos a reunião de coordenadores e mesa e coordenadores. Vamos então agora passar à reunião da comissão, do plenário. E no ponto 1, informações, nós. Em relação às convocatórias de reuniões da Comissão, o procedimento é aquele que é adotado para todas as comissões, ou seja, é enviado um e-mail para cada um dos senhores deputados, através do Outlook. Também é enviada a agenda e os documentos de suporte. Em relação aos convites, também são reencaminhados para as senhoras e os senhores deputados. E, a esse propósito, gostaria de chamar a atenção que hoje vem um convite para a entrega do prémio. Deixa lá que eu tenho, devo ter aqui. Aí está aí.
Não, não está, este é outro.
Não, esse é outro. O convite de hoje foi enviado para o Sr. Deputado, mas está, deve estar, está aqui, com certeza.
O da API. Mas está aqui. Está aqui nas informações já.
Não, não é este. É o de hoje. O de hoje de,
do, ah, sim, já enviei
do,
também. Sim,
do desporto.
Do desporto.
É tanta coisa. Quando a gente quer encontrar as coisas, nunca encontra. Não tem aí.
Thank you. só seguir. A nossa chefe pediu para só seguir por aí.
Ora, pronto, eu já encontrei aqui no meu telemóvel. Portanto, foi enviado para todos, é o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, que convido para a inauguração da exposição 50 anos a ser jovem, 30 de abril de 1974, criação do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, que se associa às comemorações dos 50 anos do 25 de abril, e para assinalar também a relevância do associativismo jovem na construção da democracia em Portugal. Isto ocorre hoje, o convite só chegou ontem, certo? Que é o dia do associativismo jovem e é às 17h30 no espaço expositivo do Caleidoscópio em Lisboa. Portanto, foi enviado o convite também para todas as senhoras e os senhores deputados. Quem desejar participar será certamente bem recebido pelo IPDJ. Também veio um convite da API, que é a Associação de Portuguesa de Imprensa, que celebra o Dia Nacional da Imprensa nos próximos dias 16 e 17 de maio, no Museu do Fado, em celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A língua portuguesa é no dia 5. As inscrições deverão ser feitas no link endereçado. Portanto, quem desejar participar, faça favor de se inscrever. Depois, em relação, já falei da questão das grelhas de audições e da conferência de líderes, que vai tratar desse assunto no dia 8, e, portanto, nós adaptaremos depois as nossas grelhas àquilo que for decidido pela conferência de líderes, pela conferência de presidentes de comissão. Conferência de Líderes e depois com a Conferência de Presidentes de Comissão. Já falámos também das grelhas na reunião de mesa e coordenadores. Portanto, a proposta é audições em requerimento ou putestativas. O que se propõe é um tempo global de 88 minutos. Portanto, foi, digamos, que os coordenadores presentes aprovaram essas grelhas, portanto, 88 minutos e depois ajustados os tempos parciais em conformidade. A grelha das audições previstas na Lei de Acompanhamento e Pronúncia pela Assembleia da República, no âmbito do processo de construção da União Europeia, propõe-se os tempos em uso na 4ª Comissão, na anterior legislatura. Portanto, audições pré e pós-Conselho Europeu, portanto, tendo sido mantido também o tempo global para acomodar os dois novos grupos parlamentares, que é do LIVRE e do CDS-PP, e também se prevê tempo para o DURP-PAN. Em relação às grelhas, algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Está tudo bem com aquilo que foi decidido pela mesa e coordenadores. Muito obrigada. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata de 24 de abril de 2024. Alguma alteração? Alguém propõe alguma alteração? Não sendo o caso, então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata. Ponto 3, apresentação e apreciação de eventuais propostas para o regulamento da Comissão. Também já fizemos essa apreciação na reunião de mesa e coordenadores, designadamente da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega, e se as senhoras e os senhores coordenadores estiverem de acordo, eu sintetizava dizendo que a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega não mereceu o apoio da maioritário dos coordenadores. E, portanto, sendo assim, vamos... a menos que alguém queira usar da palavra, sendo assim, vamos apenas passar à votação, porque agora sim temos de ter uma votação. Então, quem vota contra a proposta do Grupo Parlamentar do Chega? Portanto, temos o PSD, temos a Iniciativa Liberal, temos o PS e... Livre, como é que vota? e abstenção do LIVRE e votos a favor do Chega, como é óbvio. Portanto, foi rejeitada. E agora, então, a apreciação e votação da proposta de regulamento da Comissão em relação às grelhas, já foram referidas, em relação a outros ajustamentos que têm de ser feitos em função da própria orgânica do Governo, e, portanto, se também já falámos disso na reunião, se estiverem de acordo, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Ponto 4, apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades da primeira sessão legislativa. Portanto, temos propostas apresentadas pelos grupos parlamentares do PS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PSD. E, portanto, darei a palavra a quem a solicitar para a apresentação das respectivas propostas para o plano de atividades. Sr. Deputado Ricardo Araújo tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, enfim, nós apresentamos os nossos contributos, propostas para o programa. Não lhes tomarei muito tempo, a não ser que haja alguma questão ou dúvida que queiram colocar sobre as nossas propostas, mas gostaria somente de, apelando à compreensão da Sra. Presidente e das Sras. E Srs. Deputados, de acrescentar, se me for permitido, duas propostas àquelas que apresentamos anteriormente. Mas, efetivamente, parece-me que estas sugestões que entretanto, vos apresentarei merecem exatamente essa consideração. E então seriam na dimensão do desporto, considerando o europeu de futebol em 2024, sugerir uma visita também à cidade do futebol e, considerando também os Jogos Olímpicos em 2024, o acompanhamento, acrescentar este ponto de acompanhamento do Programa Olímpico Paris 2024. Portanto, são duas sugestões muito concretas que, com a vossa compreensão, gostaríamos de propor ao plano de atividades desta Comissão.
Muito obrigada. Sra. Deputada Mara Alegriminha, faça favor.
Eu, muito obrigada, Sra. Presidente. Irei-me escusar a apresentar o plano, uma vez que seguiu por e-mail para todos os grupos parlamentares. Eu não sei se já estamos no período de discussão de outras propostas que foram apresentadas por outros partidos, ou se aguardaremos que os demais partidos queiram apresentar o façam e depois possamos discutir. Nós só temos aqui uma observação em relação a uma das propostas que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega. Em relação às demais, consideramos que estão perfeitamente integradas naquilo que é o âmbito desta Comissão, e só temos mesmo aqui uma observação a fazer em relação a uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega. E em relação às demais não temos nada a observar em contrário. Portanto, não sei se já vamos para essa fase. Se...
Podemos... Muito obrigada, Sr. Deputado.
Podemos já referir?
Faça favor.
Portanto, estaríamos disponíveis para aprovar as várias propostas apresentadas dos vários grupos parlamentares, uma vez que depois serão conformadas numa única proposta, que é a proposta da Comissão, com exceção de uma conferência que é proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega, designada um Portugal inteiro sem reparações, imunizações ou históricas retaliações. Obrigada.
Muito obrigada. Quem mais é que deseja usar da palavra? O senhor deputado...
José Carvalho.
É o senhor deputado Patrícia Carvalho que deseja... Não, é o senhor deputado...
Sim, sim. José Carvalho do Chega, sim.
José Carvalho. Faça o favor.
Exatamente. Bom, antes de mais, muito boa tarde, senhora Presidente, e a todos os membros desta 12ª Comissão. E uma vez que é a primeira vez que falo aqui nesta Comissão, permitam-me endereçar os votos de um excelente trabalho para todos os membros. E que esta seja, de facto, uma oportunidade para todos juntos, apesar das divergências democráticas e saudáveis que todos nós temos, que apesar disso, apesar dessas divergências, seja possível encontrar convergências para se trabalhar em prol daquilo que é o essencial. E o essencial, de facto, tem um nome, e esse nome é claramente Portugal. E, portanto, dito isto, as propostas que temos, e permitam-me, portanto, é a visita para, portanto, a visita de acompanhamento da preparação de Braga 2025 como capital portuguesa da cultura, e a visita também à Cidade Europeia do Desporto, Viseu, e acompanhamento da preparação de Matosinhos 2025, Cidade Europeia do Desporto. De facto, depois temos também um evento ou uma conferência, e ela, de facto, ela já aqui foi citada, portanto é um Portugal inteiro, sem reparações, indemnizações ou históricas retaliações. Não sei se me é permitido usar 2 ou 3 minutos do tempo, Sra. Presidente, só para uma breve apresentação geral do que é que se pretende com esta iniciativa, que já estará a criar algum ruído. De facto, eu devo dizer que não foi o Chega que trouxe este ruído à praça pública, nem colocou o assunto no mundo mediático e político e público. Portanto, nós aquilo que fazemos é trazer apenas uma oportunidade para que se possa discutir de forma séria e para que se possa abordar esta questão que traz, de facto, aparentemente alguns traumas, mas quando se analisa o passado, nós temos o passado é como a vida das pessoas. E, portanto, nós também temos alguns momentos menos virtuosos e a história dos povos também ela tem alguns acontecimentos menos próprios, evidentemente que isso é perfeitamente normal. O que é fundamental neste ponto é recentrarmos o debate e trazê-lo para aquilo que é o essencial, e o essencial é aquilo que não tem acontecido, que é cometermos o verdadeiro, permitam uma expressão, crime do anacronismo, que é procurar olhar para os acontecimentos do passado e fazer julgamentos sobre eles com os olhos do presente. E, portanto, aquilo que o Chega quer fazer é trazer este debate, mas compreendê-lo no seu devido contexto, analisar claramente aquilo que é o passado, porque nós do Chega sentimos-nos honrados com aquilo que foi o passado de Portugal, com aquilo que são os nossos antepassados, com todos aqueles que nos antecederam, e temos a obrigação, como recebemos esse legado, temos a obrigação de deixar também esse legado para as futuras gerações. E, portanto, e nós não temos qualquer complexo com estas discussões, com essas divisões, com essas questões das facções, porque quem trouxe essas divisões, essas discussões, essas facções, não fomos nós. E, portanto, aquilo que nós aqui propomos é que esta discussão seja avaliada, seja proposta e que seja uma oportunidade para se, apesar das divergências que possam surgir, que se possa encontrar convergências e se possa discutir aquilo que é o essencial, que é, de facto, Portugal, a identidade portuguesa e a alma nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por dizer que concordo com aquilo que o deputado do PSD apontou em termos de sugestões para atividades. Em geral, também concordo com todas as atividades que estão aqui sugeridas. Sobre a atividade que causou mais diferenças entre grupos parlamentares, sem estar a discorrer sobre o tema em questão, acho que não é a altura para falar sobre isso. Parece-me evidente que o nome da conferência sugerida por si própria implica uma posição política, que é a posição do Chega, que a posição que o Chega tem. Não nos parece que haja qualquer objeção a que estas questões se discutem, independentemente de as acharmos relevantes ou importantes ou mais ou menos relevantes nesta fase da vida do país. Eventualmente, precisaria de um nome mais neutral, que lançasse exatamente que seja o lançamento de uma discussão e não que o próprio nome da conferência tenha em si a conclusão que se pretende atingir. Eu até sugeriria, só meio a brincar, que se o Chega e o Bloco de Esquerda conseguirem chegar a acordo para um nome para esta conferência, então a conferência faz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Aguiar, tem a palavra.
Não tem problema, Sr. Presidente, muito obrigado. Sou pena de repetir aqui um bocadinho aquilo que foi a intervenção anterior, mas em todo caso para manifestar a nossa posição sobre esta sugestão do Chega da conferência Um Portugal Inteiro Sem Reparações, Indemnizações ou históricas retaliações. Duas notas, ou duas apreciações. Em primeiro lugar, do nosso ponto de vista, as diferentes propostas, a construção de um plano de atividades desta Comissão deve ser suficientemente abrangente, com a abertura necessária para acolher as propostas dos diferentes grupos parlamentares. Esse é o nosso espírito, que acho que deve presidir à elaboração deste plano de atividades. Segunda nota, a verdade é que, sob o tema em concreto, independentemente de o considerarmos ou não prioritária a sua discussão, também não nos opomos a que se debata e se discuta este tema. Ora, conforme foi dito anteriormente, e é a nossa opinião, o título da conferência sugere já uma determinada tendência ou versão sobre a matéria que se propõe debater. E, portanto, aquilo que nós convidávamos o Chega a fazer era precisamente alterar o tema da conferência, ou melhor, não alterar o tema, mas o título da conferência, por forma a que ele possa ser suficientemente abrangente e capaz de, no espírito, conforme referi anteriormente, conseguir acolher a aceitação dos diferentes grupos, inclusivamente o nosso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Araújo. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu iria só reforçar as duas opiniões que foram anteriormente emitidas por Iniciativa Liberal e PSD e também dizer de uma forma mais geral que para os trabalhos da nossa Comissão nós temos que ter pontos de encontro que consigam, enfim, quer dizer, distinguir muito bem o que é o normal trabalho ou o normal objetivo de uma conferência ou de um painel nas jornadas parlamentares do partido de cada um, de cada uma de nós, e o trabalho da Comissão. Uma conferência com o título Porquê é que o meu partido tem razão e porquê é que os nossos adversários estão completamente errados, pode ser ótima nas jornadas parlamentares do meu partido, dos vossos respectivos partidos, mas certamente não é aceitável para o trabalho de uma Comissão onde todos os partidos estão representados em pé de igualdade. E, portanto, eu concordo com o que foi dito e pediria que, para que a Comissão não tivesse que perder tempo com uma distinção que nos parece a todos evidente e que respeita cada um dos partidos e o tempo que todos empenham na Comissão, que se tentasse evitar que as discussões fossem tidas num campo que não seja aquele que é pluripartidário, que é o normal de uma Comissão ou de um Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, se todos tentarmos transpor para o plano de atividades da Comissão o nosso programa eleitoral, não saímos daqui nem amanhã a discutir a proposta da conferência sobre porque é que a educação para a cidadania deve ter um plano antirracista, anti-homofóbico, antitransfóbico, com educação sexual compreensiva, etc, etc, etc. E, portanto, entenderei a proposta como uma provocação, que acho que é como ela deve ser entendida, porque, querendo discutir o tema seriamente, é óbvio que o título da conferência teria de ser neutro, para que todos os grupos parlamentares se pudessem rever no título da conferência e a própria conferência estivesse em aberto sobre as suas conclusões. Ter uma conferência que, à partida, já resume no seu título a conclusão a que um dos grupos parlamentares quer chegar, é evidente que não cabe num plano de atividades de uma comissão e, portanto, acho que não era para ser levada a sério a proposta. Não devemos levar a sério aquilo que não é para ser levado a sério.
Muito obrigada. Não tenho mais... Ai, sim, o Sr. Deputado Jorge Galvão, este deu também a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ouvir aqui falar em provocações por parte do Bloco de Esquerda é estranho, quando, de facto, o Bloco é, entre aspas, craque em provocações. O Chega está disposto a alterar o nome da conferência, lembrando, no entanto, que importante é a substância e a discussão sobre este tema e, portanto, porque achamos que é tão importante a discussão sobre este tema que aceitamos alterar a designação e propomos enviar uma alteração ao título do tema durante o dia de hoje.
Muito obrigada e tenho a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Alexandre Poço, a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD vinha então propor que pudéssemos votar todas as propostas do plano de atividades sem esta proposta e depois votamos já o plano de atividades sem esta proposta e depois, num momento posterior, quando chega a apresentar a proposta, logo se decidirá a parte como é que depois essa proposta. Até porque, como todos os grupos parlamentares sabem, propostas de conferências, audições e quejanos podem ir surgindo ao longo da sessão legislativa. Não tem de ficar já hoje aqui fechado o plano até ao fim dos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Concluo que estejam de acordo com esta metodologia. Vamos então passar à votação do plano de atividades. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, depois, logo que nos chegue a reformulação da proposta do Grupo Parlamentar do Chega, será colocada à votação. Ponto 5, deliberação sobre a constituição de grupos de trabalho para acompanhamento de matérias específicas. Quem é que deseja? E julgo eu que se pode... Não, não pode. Quem é que deseja pronunciar-se sobre este assunto? Sr. Deputado Mara Lagriminha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste momento, não irá indicar qualquer grupo de trabalho. O nosso entendimento é que esses grupos podem ser criados a todo o tempo, sempre que se justifique, para matérias específicas. Portanto, não é o caso neste início de legislatura. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Araújo, tem a palavra.
Sra. Presidente, neste momento a nossa posição vai no sentido daquela que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou seja, no início dos trabalhos desta comissão, ainda não nos parece oportuno, sendo que o poderemos fazer a qualquer momento, sugerir a criação de um grupo de trabalho específico.
Muito obrigada. Mais alguém deseja, Sr. Deputado de... Patrícia Carvalho.
A nossa posição vai no seguimento da posição do PS e do PSD. Neste momento não temos nenhum grupo de trabalho que nos pareça conveniente de criar neste momento, mas poderemos fazê-lo depois, assim que vejamos que seja necessário.
Muito obrigada. Assim sendo, está o ponto tratado. Passamos ao ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, propondo a constituição da Subcomissão da Comunicação Social. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu julgo que todas e todos entendemos a pertinência desta proposta. Ela, quanto a mim, até ganhou algum conteúdo, alguma solidez depois do debate que tivemos sobre a constituição da Comissão de Inquérito à Global Media. Em que foi dito que esta comissão teria todas as condições, no fundo, para apurar tudo aquilo que nós entendíamos que deveria ser apurado numa comissão de inquérito, mas isso significa que a comissão tem que ter capacidade, recursos e disponibilidade para fazer o que nos parece que deve ser um debate aprofundado sobre a comunicação social em Portugal. Não só relacionado com a Global Media, mas com tudo o que nós estamos a viver e que tem a ver com tanto as leis de transparência, como as recentes aquisições de grupos de comunicação social, como a questão da crise ou da suposta crise do jornalismo, como os apoios à comunicação social local e nacional. Há aqui um conjunto grande de matérias que, aliás, perante as quais nós somos, ou sobre as quais nós fomos interpelados e interpeladas após o último Congresso dos Jornalistas, que exigem alguma atenção do Parlamento, é isso que se espera de nós e acho que nós devíamos corresponder. A proposta do Bloco é que uma subcomissão dedicada à comunicação social pudesse dar a atenção que o assunto merece. Estamos abertos a outras propostas. Digo já de avanço que não me parece que o grupo a constituição de um grupo de trabalho seja alternativa à constituição de uma subcomissão. Por várias razões, uma delas porque, ao contrário de uma subcomissão, o grupo de trabalho tem menos exigências de divulgação e de formalismo, que é exatamente o oposto daquilo que se pretende com esta subcomissão. O que se pretende é dar destaque e não deixar que o debate se perca no meio de outras agendas, dando-lhe destaque. Um grupo de trabalho acaba por, digamos assim, esconder um pouco. Não estou a dizer com isto que os grupos de trabalho não têm a sua dignidade parlamentar, nem dos trabalhos parlamentares, não é isso, mas não têm a mesma existência que a subcomissão. É a nossa proposta. Estamos abertas a outras opiniões.
Muito obrigada. Quem é que deseja usar da palavra? Então faz favor, senhor deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. O Grupo Parlamentar do PSD não irá acompanhar esta proposta do Bloco de Esquerda. Nós entendemos que o plenário desta comissão tem todas as condições para nós fazermos o acompanhamento de todos os problemas relativos à situação da comunicação social e, naturalmente, que alguns dos considerandos que o requerimento do Bloco de Esquerda faz retratam uma situação urgente e dramática naquilo que diz respeito à viabilidade, à sustentabilidade, à liberdade de imprensa, ao pluralismo, à liberdade de informação no nosso país, mas entendemos também que existiria um risco com esta subcomissão, que era esvaziar-se o plenário desta comissão, portanto a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação Social, Juventude e Desporto, de um dos seus eixos. Por outro lado, entendemos, e temos aqui uma visão discordante daquilo que agora a Sra. Deputada acabou de referir quando fez as considerações sobre o grupo de trabalho, no sentido que, por exemplo, esta Assembleia já teve vários grupos de trabalho, inclusive na última legislatura o PSD propôs aqui, e foi aprovado por todos os grupos parlamentares, um grupo de trabalho para a imprensa, mas com um objeto bastante definido e concreto, que era a questão da revisão da lei da imprensa e da lei da rádio. Foi apresentado e começou os seus trabalhos um pouco antes da dissolução da Assembleia da República, eu diria que penso que terá sido ali setembro, outubro de 2023. E, portanto, entendemos também que não menoriza, até porque, por exemplo, como a Sra. Deputada sabe, por exemplo, noutras comissões, uma área da maior relevância para o nosso país, como é o caso da habitação, e que também na anterior legislatura foi alvo de uma grande discussão na 6ª Comissão com um grupo de trabalho para a habitação. Ou seja, nós não temos nada contra que se possa fazer um trabalho específico, agora temos alguma divergência que um pilar desta comissão seja totalmente retirado deste plenário. E, portanto, nós entendemos que sim, poderemos aqui continuar a fazer todo o trabalho que os grupos parlamentares decidam ter como iniciativa em torno da comunicação social. Agora, esvaziar o plenário da comissão de um dos seus quatro eixos fundamentais não nos parece o mais adequado e, naturalmente, que estamos também a equacionar no PSD formas de avançar com esse trabalho mais específico, mas entendemos que, para já, não faz sentido avançar com esta subcomissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amara Alegrinha tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista, um pouco também no mesmo sentido daquilo que já foi também avançado pelo grupo parlamentar do PSD, também não irá acompanhar neste momento esta proposta do Bloco de Esquerda. Tal como já dissemos noutras circunstâncias, nós entendemos que, de facto, a Comissão Permanente pode e deve, de facto, dar a centralidade necessária a este tema. Deve também realizar todos os esforços para que, na sua plenitude, se possa, de facto, alcançar um amplo consenso nestas matérias e pode, de facto, exercer um conjunto de competências, nomeadamente poder chamar especialistas, organizações coletivas, entidades, profissionais do setor, que possam, de facto, contribuir para esta discussão e, posteriormente, não é, prosseguir os trâmites legislativos necessários para concretizar esse trabalho que, na verdade, todos os grupos parlamentares, ao longo da última legislatura, também entenderam ser necessários. Eu quero também dizer que o PS partilha a visão do Bloco de Esquerda sobre a necessidade do setor da comunicação social ter, de facto, um especial acompanhamento e, por isso, ao longo do tempo e também na anterior sessão legislativa, acompanhamos maioritariamente os seus requerimentos. Houve aqui, a maioria das vezes, também consenso nessa matéria, conseguimos gerar algum trabalho em conjunto e, a nosso ver, esta Comissão, de facto, não esgotou ainda aquelas que são, de facto, as suas competências, que devem ser valorizadas, e o tema, exatamente por merecer essa centralidade, deve, de facto, ter o destaque que merece e que o setor merece nesta Comissão. Todos nós sabemos que é necessário afinar e corrigir uma série de diplomas, que não se esgota num único diploma, como disse há pouco o deputado Alexandre Poço, quando é apenas um diploma muito específico, um objeto muito específico, pode-se justificar um grupo de trabalho. Nesta matéria, eu acho que o palco principal deve mesmo ser esse plenário e estaremos disponíveis para discutir também como é que o podemos fazer, quem é que podemos chamar no âmbito desta Comissão. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por dizer que os pressupostos da proposta do Bloco, nós acompanhamos-los no sentido em que estamos a viver uma crise do jornalismo, da comunicação social em geral, do seu modelo de negócios. Temos questões de interferências de potências estrangeiras dentro ou fora da União Europeia, algumas delas vamos discuti-las daqui a pouco também. Temos questões que estão ligadas à própria liberdade de expressão, que são muito importantes, e questões ligadas à evolução tecnológica. Portanto, sem dúvida nenhuma, vamos ter que ocupar muito tempo desta Comissão com os assuntos da comunicação social, sem, evidentemente, desprezar os outros que fazem parte do nosso âmbito. A primeira dúvida que temos tem precisamente a ver com isto. Será que a existência de uma subcomissão para a comunicação social, tendo em conta que a comunicação social é ela própria um dos canais privilegiados do nosso contacto com o resto da população, não fará com que toda, ou praticamente toda, a atenção da comunicação social sobre os trabalhos desta comissão não vai incidir na subcomissão, que teria a ver com a sua própria existência e, portanto, com questões que são fundamentais para o exercício da atividade jornalística. E, com isso, acabar a fazer descer na hierarquia da importância, da prioridade, as questões da cultura, da juventude e do desporto, a que nós também temos que dar atenção e que devemos dignificar. Portanto, é uma pergunta que faço, se não se corre esse risco. Por outro lado, a proposta de que mais à frente fosse criado um grupo de trabalho, nós não acompanhamos. Aí sim concordo com o que disse a deputada Joana Mortágua, e parece-me que, até se achássemos que esse grupo de trabalho era um grupo de trabalho essencial, já o PS, o PSD ou o Chega, que decidiram não apresentar grupos de trabalho agora, o teriam mencionado como uma necessidade. Portanto, de facto, provavelmente o que mais dignifica este tema é mantê-lo como um tema sempre importante em todas ou em quase todas as reuniões plenárias da Comissão, como de certo acabará por acontecer, mas tenho esta dúvida, queria ouvir a resposta do Bloco de Esquerda a esta dúvida também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Galvez tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega acha que, perante o momento conturbado que a comunicação social vive em Portugal, com interferências não só estrangeiras, mas também nacionais, e eu lembro-me que o Partido Chega terá sido, ou será ainda hoje em dia, o partido mais prejudicado na própria comunicação social, acredita que uma subcomissão é perfeitamente, deveria ser perfeitamente viável, porque é uma matéria suficientemente importante para ser discutida ao pormenor nessa subcomissão. Portanto, o Chega acompanhará esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não vou acrescentar muito àquilo que disseram os grupos parlamentares do PS, do PSD e do LIVRE, só para dizer que estamos alinhados com os argumentos que foram apresentados.
Muito obrigada. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, se me permitem, gostaria de dizer o seguinte. A criação de uma subcomissão pode servir para valorizar um determinado assunto, mas também pode servir para desvalorizar. E em relação àquilo que me diz a experiência é que, por razões de funcionalidade, a criação de subcomissões ou de grupos de trabalho devem ser com um mandato e um assunto bem explícito e bem determinado para terem, de facto, resultados. Em relação, concretamente, à criação da subcomissão da comunicação social, independentemente da posição que já tomou o meu grupo parlamentar, acho que seria negativo para a própria comunicação social, ou seja, para a importância que tem a comunicação social, e também para esvaziar, como também já aqui foi dito, um pouco os temas de que se vai ocupar esta comissão. Ou seja, acho que não há nada que possa ser tratado de uma forma mais adequada por uma subcomissão que não possa ser tratado nesta comissão no que diz respeito à comunicação social. Se justificar a criação de um grupo de trabalho para determinado assunto muito concreto relacionado com a comunicação social, obviamente que haverá certamente essa abertura dos diferentes grupos parlamentares e certamente seremos confrontados com isto. Haverá necessidade de que isso aconteça para que, por razões de facto de bom funcionamento e também de eficácia. Dito isto, Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Estas questões da organização dos trabalhos têm a ver com a experiência de cada uma e da maneira como vive os trabalhos parlamentares. Eu tenho experiência, por exemplo, da Subcomissão de Igualdade na primeira comissão, faço uma avaliação positiva da concentração dos temas da igualdade nessa subcomissão, face ao que aconteceria se eles estivessem diluídos na primeira comissão, e é um bocado nessa imagem que ou a imagem dessa experiência que a proposta surgiu. Não me parece que estejamos num momento em que, sem desvalorizar as outras matérias, ou seja, noutro mandato uma subcomissão para a comunicação social talvez não fizesse sentido e nós não estaríamos a propô-la. Decidimos propô-la agora porque há um consenso sobre a necessidade de ter um debate aprofundado sobre comunicação social que envolve, entre outras coisas, não só o aprofundamento de casos concretos, como é o caso da Global Media e outros que vamos agora debater a seguir, mas também possíveis revisões e alterações legislativas. Era essa, ou seja, um trabalho de alguma especialidade, apesar de tudo, que poderia ser demorado ou atrapalhado, não no mau sentido da palavra, se ficasse dependente de vaga na agenda do plenário da Comissão, que tem outras agendas, naturalmente, outras audições e outras coisas para fazer. Eu dou o exemplo da Global Media. Quando nos foi dito que, para contornar a comissão de inquérito, não havia nada sobre a Global Media que não pudesse ser feito nesta comissão. Se eu amanhã apresentar 10 requerimentos sobre audições no âmbito da Global Media, eles vão ter que ser feitos no plenário da comissão. Pronto. Não, fizemos 3 ou 4 em conjunto. Se agora isto, entre a Global Media e o I e o Sol, mas, ou seja, eu não acho mal que seja feito. Estava a alertar que, se houver esse compromisso de que a agenda não vai prejudicar a intensidade dos trabalhos que nós entendemos que o debate sobre a comunicação social tem de ter, muito bem, não há nenhuma questão de princípio aqui. É sempre possível justificar porque é que uma subcomissão valoriza ou porque é que uma subcomissão desvaloriza. Está sempre ao nosso alcance ter argumentos para ambos. Portanto, desde que a questão seja debatida sem entraves de, sobretudo logísticos, de agenda, não nos opomos a que... Ou seja, conseguimos perceber que não há maioria na sala para a formação de uma subcomissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Permita-me um comentário em relação ao caso que citou da Comissão para a Igualdade, a subcomissão para a Igualdade. nesse caso resulta, e muito bem, seria quase indispensável que fosse criada, porque é um assunto que não interessa a toda a gente que pertence à primeira comissão. Independentemente agora podemos dizer, mas devia interessar, etc, etc. Mas nós sabemos disso, porque na primeira comissão ocupa-se de tantos assuntos que, obviamente, se fosse ocupar também só em sede de comissão dos temas da igualdade, seria o parente pobre que nunca seria tratado devidamente. E, portanto, aí, dada a sua especificidade e dado o seu interesse, a criação da subcomissão acho que é indispensável. E dou-lhes um outro exemplo que tem a ver também com um passado que me pertenceu. Ou seja, eu já fui presidente de uma subcomissão de cultura. Quando a comissão, que pertenciam também Natália Correia, Teresa Santa Clara Gomes, José Manuel Mendes, Pedro Campilho e outros, porque a cultura estava incluída na Comissão de Educação. Portanto, era uma comissão que tinha também, como tem a primeira comissão, inúmeros assuntos e, portanto, era importante que se desse à cultura, se destacasse a cultura, porque não interessava a toda a gente que pertencia à Comissão de Educação. E por isso é que funcionava autonomamente, quase como se fosse uma comissão. Portanto, como aliás acontece muito também com a Comissão da Igualdade. Não seria o caso da comunicação social, que interessa, julgo eu, a todas e a todos os deputados e que deve ser tratada em comissão. Esta é a minha modesta opinião, mas vamos então passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, contra o PS e PSD e Iniciativa Liberal, abstenção do LIVRE, votos a favor do Bloco de Esquerda e do Checa. Portanto, foi rejeitado. Ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição da entidade reguladora para a comunicação social sobre a aquisição dos jornais Sol e I e as alegadas ligações a fundos associados ao governo da Hungria e ao partido de Viktor Orbán. Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ainda tenho aqui a versão anterior, que acho que foi interessante corrigida. A versão anterior dizia Ministra da Cultura, porque era onde estava no governo anterior a tutela da comunicação social. Entretanto, atualizámos, de acordo com a nova orgânica do governo. A proposta é ouvir tanto o Ministro dos Assuntos Parlamentares como a entidade reguladora para a comunicação social sobre a aquisição dos títulos Sol e I por uma empresa que tem ligações ao partido de Viktor Orbán e que esteve também envolvida na compra da Euronews com dinheiro húngaro, também esse dinheiro com origem no primeiro-ministro húngaro. E julgo que não tenho que explicar muito mais do que isto. Houve, é evidente, à margem desta, ou seja, além desta questão, surgiu também a informação de que uma das secretárias de Estado deste governo teria na sua ocupação profissional anterior uma ligação direta à Euronews enquanto consultora desta empresa. Mas julgo que não é esse o centro das audições que nós aqui propomos. O que nos interessa aqui, sobretudo, aferir é a interferência de capital e de orientações políticas por parte de um país estrangeiro, ainda mais um país com características de governação autoritárias, na comunicação social em Portugal. Acho que é sobretudo isso que nos... E perceber até que ponto é que esta aquisição do BI e do Sol correspondeu e foi verificada e teve, para não passarmos, no mínimo, por aquilo que aconteceu na Global Media e, no máximo, por ter títulos de comunicação social em Portugal que são, na verdade, títulos de propaganda ou correias de transmissão de interesses políticos que não são transparentes.
Muito obrigada. Quem é que deseja usar da palavra sobre este assunto? A senhora deputada Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, senhora Presidente. Em relação aqui ao requerimento para ouvir a ERC, parece-nos um pouco prematuro nesta fase, porque a ERC fez saber há menos de um mês que estava a investigar todo este processo. Portanto, parece-nos que o ideal seria aguardar pelas conclusões da ERC e então, se considerássemos necessárias mais explicações, procedermos à audição da ERC. No entanto, não vamos obstaculizar esta audição, mas queria apenas deixar a nossa opinião de que creio que seja um pouco cedo e que deveríamos aguardar pelas conclusões do processo da ERC.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Alexandre Poço, faça favor.
Senhora Presidente, primeiro uma dúvida. Estamos a discutir isoladamente ou em conjunto?
Estou a falar para já em relação a este assunto e depois vamos falar da regimental, da audição regimental.
Hã? Não, não, não. Estamos a discutir o
7 e 8.
Ah. Ou seja, estamos a discutir em conjunto ou isolado?
Faz muito mais
sentido. Isso já é uma interpretação subjetiva, não é? O que é que faz mais sentido?
Eu não referi, quando apresentei o ponto, não falei apenas do ponto 7, não falei também do ponto 8, mas o senhor deputado, quando fez a apresentação. Exatamente.
Então, apresentou logo os dois.
Exatamente.
Então o grupo parlamentar do PSD também irá fazer uma intervenção conjunta sobre os dois requerimentos. Relativamente ao da ERC, o que é que nós já temos conhecimento, que é de conhecimento de todos. Nós sabemos que a ERC já deu uma informação pública a identificar que está a verificar o cumprimento das obrigações legais de transparência, como decorre da Lei 2015. E nesse sentido, poderia ser, eu diria, mais razoável ou mais execuível aguardar por essa conclusão das investigações e, portanto, das averiguações que a ERC está a fazer. Mas não nos iremos opor a que a ERC possa vir, a meio de um processo de averiguações, explicar o que é que está a averiguar. E eu penso que também é esse o objetivo, penso eu, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Já relativamente ao requerimento em que, às vezes, o destino, ou melhor, a realidade às vezes acaba por nos trair, porque a senhora deputada e o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para chamar a Ministra da Cultura. Depois percebeu-se, ou há até tido conhecimento, que antes... Okay, sim, foi antes da orgânica do Governo estar anunciada e, portanto, a senhora deputada depois corrigiu. Mas, na prática, a senhora deputada, talvez a realidade tivesse feito, neste caso, mais sentido se a senhora deputada acabasse por chamar, não a ministra, mas o ministro da Cultura, que estava em funções à data de julho de 2022, quando esta operação. Mas, no mesmo espírito, e apercebendo que a senhora deputada, é verdade, a senhora deputada está a chamar um titular que passou a ter a tutela desta área em abril de 2024. Não, também tem quem estava responsável pela tutela à data de julho de 2022, ou seja, portanto, mas, Sr. Deputada, se quer conhecer os contornos e se houve ou não qualquer tipo de informação ao governo português e, portanto, se esse é o objetivo, eu estou a dar-lhe uma sugestão, aceito esta sugestão como democrática, se assim o entender, ou seja, poderia ter sido mais relevante chamar o Ministro da Cultura à data que tinha a tutela. Mas, Sr. Deputada, no mesmo espírito, que referi para o requerimento da ERC, o Grupo Parlamentar do PSD também não se irá opor que o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tem a tutela da Comunicação Social, embora só tenha iniciado funções em abril de 2024, e estamos a falar de uma situação de julho de 2022, que possa vir também, naturalmente, com todo o gosto, acredito eu, à Assembleia da República responder a este requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amar Alegriminha, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu quero dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não há nenhuma dúvida em acompanhar quer o requerimento da ERC, quer o requerimento para ouvir o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. E devo dizê-lo porque este é um assunto que tem sido amplamente debatido na comunicação social, na imprensa, não só no nosso país, mas também fora dele, e, portanto, entendemos que tem toda a relevância poder ouvir neste momento a ERC e ouvir neste momento o Sr. Ministro, que tem, de facto, a tutela da comunicação social. E isto, de facto, comunga no ponto que falamos anteriormente nos demais pontos e requerimentos, que têm a ver exatamente com a centralidade desta Comissão e, de facto, da disponibilidade que, neste caso, o Partido Socialista, mas também outros partidos têm, para poder acompanhar estas matérias desde o início. E, de facto, é público também, nós também fizemos esse levantamento, há declarações da ERC a dizer que está a verificar o cumprimento das obrigações legais de transparência, mas a ação fiscalizadora da Assembleia da República deve ser feita a todo momento, e não só quando há conclusões. Aliás, fizemos-o na Global Media também, e nesta matéria também o devemos fazer. Dizer também que o Partido Socialista sempre teve o princípio de votar favoravelmente os requerimentos para ouvir os membros do Governo, até porque nós aprovamos o requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Cultura em relação à Global Media e à ERC. Portanto, teremos a mesma, em relação a esta matéria, teremos o mesmo princípio que fizemos com o anterior. E, portanto, iremos naturalmente viabilizar por uma questão de transparência e de pleno uso daquilo que são, de facto, as nossas funções nesta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este é, de facto, um tema de uma grande centralidade e ao qual havemos de voltar muitas vezes nesta legislatura e que não se circunscreve só à questão da comunicação social, nem aos temas que são o âmbito desta Comissão, porque, como sabemos, há uma crise no sistema internacional, há uma grande instabilidade que leva a que governos utilizem todos os canais ao seu dispor, inclusive bancos que são basicamente as carteiras dos autocratas, como se diz para a Rússia de Putin, mas pode-se dizer também numa série de outros países, para ajudar a comprar títulos de comunicação social ou a tirar para fora do mercado aqueles que não consigam comprar. A Hungria, pese embora ser um país da União Europeia, é um país onde isto sucede, em que jornais fecharam literalmente de uma semana para a outra, com os jornalistas a irem à sexta-feira a uma festa que acreditavam ser de mudança de sede da redação, e na segunda-feira, quando chegavam ao edifício da redação nova, não havia redação e não havia jornal. E nós não queremos que Portugal seja um país assim. Ou seja, não queremos que Portugal seja um país no qual os jornais possam ser comprados por potências estrangeiras, extracomunitárias, ou neste caso comunitária, mas que é basicamente uma correia de transmissão de Putin dentro da União Europeia, e que possam ser abertos e fechados e utilizados para o cumprimento de agendas que podem até pôr em causa a segurança e soberania do nosso país, porque são utilizados para interferência em eleições, em processos eleitorais e no debate público. Muitas vezes vêm acompanhados da compra ou da fundação de empresas de sondagens. Podemos pensar na Áustria, o chanceler Sebastian Kurz demitiu-se por causa da utilização de uma empresa de sondagens para divulgar resultados artificialmente insuflados para o seu partido, que depois influenciava o próprio debate público. E aqui também há uma empresa de sondagens também neste envelope, digamos assim, deste grupo. A questão da compra da Euronews também é uma questão muitíssimo interessante, porque aparentemente 95% do dinheiro foi emprestado por este banco húngaro sem sequer ser perguntado ao investidor principal quem eram os seus sócios. Portanto, há aqui qualquer coisa que não tem odor de santidade, de certeza absoluta. E nós acompanhamos os dois requerimentos do Bloco de Esquerda, porque é preciso começar por alguma ponta desta meada, mas que nos vai levar a outros lugares, que têm a ver com segurança nacional e que tem a ver com outras entidades no nosso país que deveriam ter alertado. É verdade, se nos dizem a ERC está a investigar agora ou a ERC não sabia, é preciso perceber porque é que a ERC não é informada acerca de coisas que estão, na verdade, no âmbito das operações de influência e das operações de interferência. e se for de outros países, como da Venezuela, ou do Irão ou da China, devem ser alertadas, e, pelos vistos, em violação do artigo 4º do Tratado da União Europeia, que dá uma obrigação aos Estados-membros de terem relações de sinceridade e lealdade entre eles, pelos vistos, isto aqui não está a suceder. E, portanto, temos que nos preocupar também com os Estados-membros da União Europeia para nos precavermos contra estas operações de influência e de interferência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Joana Mortágua, pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Não é o caso. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a sugestão do deputado Alexandre Poço. Mas é exatamente como o deputado Rui Tavares disse. Nós temos que começar a puxar o fio por algum lado. Naturalmente que após a audição do ministro em funções, se chegarmos à conclusão que faz sentido ouvir o ministro em funções na altura, não hesitaremos em apresentar o requerimento para a vinda do ex-ministro Adão e Silva. Certamente, porque o Partido Socialista não tem por hábito chumbar os requerimentos para ouvir pessoas.
Muito obrigada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, abstenções do PSD, do Chega, votos a favor do PS, Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Portanto, foi aprovado. Foram aprovados os dois requerimentos que votámos em conjunto. Nós, na reunião de mesa e coordenadores, estivemos a ver já alguns agendamentos e, no que diz respeito ao agendamento da IERC, gostaríamos de saber qual é a opinião do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joana Mortágua, se pretende que esta audição seja autónoma ou que seja no mesmo dia em que se faça a audição regimental da IERC.
Sr. Presidente, poderá ser no mesmo dia para facilitar. O que é comum, pelo menos da minha experiência nestas situações, é haver duas grelhas separadas, duas audições separadas. Primeiro a audição particular, digamos assim, e depois a audição regulamentar, regimental.
Muito obrigada. Era esse o pressuposto, era de que seria no mesmo dia, mas digamos que com autonomia, para respeitarmos inclusivamente o próprio regulamento. Sendo assim, pergunto também se acham a data de 11 de junho uma data aceitável para todos e todas.
Para a IERC.
E tínhamos visto também que iríamos propor a audição de provedor. É 11 e 12, vai ver se plenário. Acho eu. Quer dizer. Portanto, então fica para o dia 11, começando pelo requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e depois a audição regimental. E dizia eu que também íamos agendar para dia 22 às 10 horas, porque no dia 21 há a entrega do prémio Norte-Sul e há uma série de reuniões em que eu também estou envolvida.
Sr. Presidente, desculpe, 22 agora está a referir-se ao mês de maio.
Sim, 22 de maio. De manhã, portanto, às 10 horas, a audição do provedor, não sei se é o do ouvinte, se é do telespectador, do ouvinte, e Conselho de Opinião da IRTP. E depois, no dia 28, às 14 horas, audição do CGI e do Conselho de Administração da RTP.
Sr. Presidente, posso só?
Faça o favor.
Esta data de 11 de junho para a ERC ainda está mediante a disponibilidade da ERC, não é?
Claro, é evidente.
Pois. Ah. É evidente. Não, pensei, aliás, que já tinham acordado.
Não, não, não. Ah. Não, é apenas...
Está mediante disponibilidade.
Primeiro temos de acordar entre nós.
Ah, ok.
Não é? E depois então é que fazemos os convites. Também o mesmo se aplica em relação ao Conselho de Administração, em relação ao Conselho de Opinião, enfim, todas as outras. Passamos então ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 6/16 do PSD, de saudação pela celebração do 100º aniversário do recreio desportivo de Águeda. Quem é que vai usar da palavra para apresentar o voto?
Nós tínhamos informação que tinha sido pedido adiamento do ponto.
Não. Nós iríamos pedir o adiamento do ponto. Nós temos também o nosso...
Pronto, então se... A pedido de adiamento do ponto, fica adiado.
Só para esclarecer, mas recebemos essa informação ali há instantes.
Nós podemos apresentar o nosso ou pedir o adiamento. Eu julgo que será mais... simples pedir o adiamento, porque, obviamente...
Muito bem, fica adiado para a próxima reunião. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Da parte da mesa, da minha parte, não há outros assuntos. Se ninguém tiver... A próxima reunião é dia 8. Mas dia 8, a conferência de presidente...
Exatamente.
Hã?
Pois, é porque é assim, olha o que é que está aqui.
Não, mas
é... O que é que está aqui? 6 e 7, jornadas do Bloco.
Ora bem, nós na próxima, no dia 7, são jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, portanto não podemos ter reunião. E no dia, mas no dia 8 há conferência de presidentes. A que horas é que é a conferência de presidentes? Às 10. Portanto, nós... Como me parece que não vamos ter uma reunião muito longa, se estivessem de acordo, marcávamos para o meio-dia, pode ser?
Dia
8 ao meio-dia. Dia 7 é as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, portanto, será feita a convocatória. Não, meio-dia. Meio-dia, porque há a conferência de presidentes de comissão, às 10. Muito obrigada a todas e a todos. Um bom 1º de maio, um bom feriado e até quinta-feira.